Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, você está voltando de Portugal, né, onde você esteve participando de eventos na área de RH, de recursos humanos. O que, que você nos conta? Você já nos contou alguma coisa, né? Agora eu queria que você complementasse.
Bacana. Último dia nós participamos do Leadership Summit, que é o maior evento de liderança da Europa, onde se reúnem líderes executivos do mundo todo, mas principalmente a elite europeia de executivos. O que eu vejo a preocupação do europeu comparado à nossa, né? Eles estão muito preocupados com o envelhecimento da população, a falta de mão de obra, mas para não utilizar mão de obra estrangeira, que prejudica a cultura. Então, eu quero trazer estrangeiro, mas eu não quero encher meu país de estrangeiro, porque vai prejudicar a minha cultura. Então, Portugal é uma cidade muito... com muita diversidade de povos, pessoas. Então, ele já tem isso como na veia, né? Um espírito muito acolhedor para qualquer pessoa, de qualquer lugar do globo. Já os outros países não têm essa mesma facilidade, uma por conta da língua. Então, assim, Portugal se fala-se português, muito espanhol e muito inglês. Então, você consegue atrair pessoas da América, praticamente do mundo inteiro, e você consegue absorver muito rápido essas pessoas. Aí, quando você vai para a Alemanha, é inglês, mas o alemão, ele não fala inglês, ele fala alemão. Então, você tem que falar alemão para trabalhar na Alemanha. E quando você vai para a França, eles têm uma certa mágoa com a Inglaterra. Então, por mais que você fale inglês, vai ter que falar francês para trabalhar lá. Portugal, isso é muito tranquilo, né? A Espanha tem pouco isso, mas também é mais tranquilo. Mas o que pesa muito para eles lá, que é a preocupação, é combustível, que é muito caro. Muito caro. Estamos falando aí de 1,80€ o litro da gasolina.
Em Portugal?
Em Portugal, mas esse preço normalmente na Europa toda. Então, o combustível, ele inviabiliza muita coisa. Por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa e você tem um deslocamento. Apesar do transporte público ser muito bom, as pessoas não gostam de morar muito longe. Aí querem morar perto. Morando perto, tem muita densidade demográfica, muita gente morando nas cidades muito pequenas, né? As vilas estão ficando abandonadas, as pessoas querem morar nas capitais, que é Porto, região de Sintra, região de Estoril, região de Lisboa, e isso encarece o imóvel. E aí tem o peso do estrangeiro que aposenta no mundo e vai morar lá. Tem muita gente com mais de 40, 50 anos que teve sucesso na vida e vai morar lá por questão de segurança. Portugal é um país fora do radar de terrorismo. A Espanha ainda tem o radar, porque tem as pessoas radicais no país. De vez em quando acontece de explodir um trem, explodir uma escola. Portugal não tem isso. Portugal tem 1 milhão de brasileiros. Então, é muito brasileiro, né? Registrados, se eu não me engano, são entre 600 e 800 mil brasileiros legais, mas eles calculam que com a comunidade legal passa de 1 milhão. Então, você tem um país com 10 milhões de habitantes, aproximadamente, 10% da população é brasileira. Então, você conversa em português e português do Brasil praticamente em todo lugar. Só que não são os empregos os melhores, são empregos jamais aqueles empregos que os portugueses não querem fazer. Tem muita empresa de lá procurando brasileiro para trabalhar lá, mas especialistas, executivos, né, que eles não têm já mais essas pessoas.
Então, aí
eles
ganham procurando, melhor.
Ganham muito melhor.
Muito melhor?
Muito melhor. Estamos falando aí de um executivo de marketing, aproximadamente vai ganhar entre 4 a 6 mil euros. Um executivo, falando assim de cargo de gerência para cima.
Naquelas funções que os portugueses não querem, ou o salário é de quanto?
800 euros, 1.200 euros, né, que são o salário mínimo. Só que praticamente esse preço é o preço de aluguel de um apartamento.
Então, consegue só pagar o aluguel.
Isso, tem que ter outra pessoa para poder comer e não sobra dinheiro para você aproveitar a vida, investir na sua carreira. Uma vantagem também de Portugal, para quem é brasileiro, as universidades de lá são muito boas. Tem uma lá que é de Coimbra, está em quinto lugar no ranking do Financial Times. Então, uma das melhores faculdades do mundo em relação a negócios. E tem cota para brasileiro. Na verdade, para quem fala a língua portuguesa, países que falam língua portuguesa. Então, eles têm cota, eles têm investimento por uma questão de relacionamento com esses países, para manter a cultura viva. Então, para quem que é bom, né? Chega a perguntar assim, muita gente, a gente ouve, né, principalmente aqui no interior, ah, eu vou mudar para Portugal porque eu quero mudar de vida, eu vou morar na Inglaterra. O que que as pessoas fazem? Elas vão para Portugal, procuram um emprego lá, conseguem, pegam um visto, hoje está muito fácil, via internet você pega no consulado, tem uma carta de um emprego que eu arrumei, eles liberam o visto, você muda para lá e vai trabalhar. Ponto positivo, para quem é jovem, tentar fazer uma universidade. Né? Ver se alguém aqui no Brasil, um pai, uma mãe, ou alguém, ou faz um empréstimo, te banca para você investir na sua carreira. Você volta muito melhor. As pessoas ficam 3 anos lá, conseguem um visto definitivo e vão para a Inglaterra. Porque na Inglaterra ganha-se melhor ainda. Ou vão para a Irlanda, que ganha melhor ainda. Então, Portugal é a ponte de muitas pessoas que vão para outros países. Mas o brasileiro se dá muito bem, porque a cultura é muito próxima. Né? Parecia que eu estava no Brasil, mas um Brasil que funciona. Limpo, as ruas muito limpas, muito organizado. Tirando a parte trabalhista, que lá é muito mais complexa que a nossa, porque não tem demissão.
Então, não tem demissão?
Não tem demissão. As empresas não podem demitir. Não existe demitir pessoas. E justa causa, o que me passaram, né, de informação? Nem a pessoa cometendo um crime, você consegue demitir. O Estado vai intervir, vai entender por que está acontecendo isso. Então, esse é o estado de bem-estar social muito forte. E isso não é só em Portugal, a União Europeia. Mas Portugal é muito mais forte em relação à lei trabalhista.
Mas tem taxa de desemprego? Tem desempregados?
Tem desempregado, mas é muito baixo, tá? Eles estão em pleno emprego. Eles estão com sobra de mão de obra, por isso que facilitar o visto para brasileiro. Então, brasileiro que tem uma profissão, né? Pode trabalhar como um chefe de cozinha, pode trabalhar como marketing, ou um executivo de uma empresa, está muito fácil de você ir legalmente. Né? Isso está sendo até questionado pela União Europeia, né? Tem até várias notícias. A União Europeia está processando Portugal porque está facilitando isso. Só que Portugal está fazendo isso porque é o país mais velho da Europa, na média de idade, do continente que é o mais velho do mundo. Então não tem mão de obra para trabalhar. E eles precisam fazer isso. Né? E nada melhor do que aceitar brasileiro do que aceitar outros estrangeiros, porque o brasileiro é muito próximo. E o que eu vi as preocupações da liderança? Inteligência artificial, né? Falou-se muito de inteligência artificial. Eu até publiquei hoje no meu Instagram, é uma fala que eu vi de uma executiva da Carpegemini lá. A inteligência artificial vai causar na humanidade a mesma coisa que a criação da calculadora. A calculadora não deixou a gente com menos intelecto. Ela possibilitou a gente criar outras coisas, porque a gente sobrou tempo. Então ela disse que a capacidade humana de criar coisas melhores vai ser ampliada, porque a gente vai resolver coisas que a gente às vezes demorava muito tempo com uma velocidade muito grande.
As funções repetitivas.
Funções repetitivas ou coisas que a gente quer validar e que depende de muito estudo. A inteligência vai fazer os cálculos com uma velocidade muito maior, né? Então, o que eles estão enxergando lá em relação à inteligência artificial é isso. E eles estão mudando a matriz energética. Eu nunca vi um lugar assim com tanto carro elétrico. É muito carro elétrico. Muito carro elétrico.
E qual é a matriz energética?
Hoje eles dependem muito do combustível fóssil, né? Uhum. Porque por causa da questão da guerra com a Rússia, e eles não querem, né? E eles estão investindo muito forte no Brasil e em outros países para desenvolvimento do hidrogênio. Então, eles têm uma visão, né, a liderança lá, que nos próximos 10 anos o hidrogênio deve tomar conta para a produção de energia elétrica para os carros elétricos.
Hoje os carros elétricos lá são movidos o quê? A termoelétricas?
A energia de termoelétrica. Mas as pessoas estão fugindo do combustível, que está muito caro, porque eles estão queimando combustível para produzir energia. Então, é meio que é complexo esse cenário. Eu não posso usar o gás natural, porque eu fortaleço um país teoricamente inimigo, mas eu prejudico o clima. E falou-se muito de clima, coisa que a gente nem tanto se preocupa aqui no Brasil. As altas lideranças do mundo lá estão preocupadas com o clima, pelo impacto de... Uma fala de um dos executivos que eu vi lá. Um cenário de um temporal muito forte pode fazer a queda de produtividade da sua empresa naquele dia ser de 50%. Porque ou você vai ficar sem internet, ou você vai ficar sem empresa, porque pode cair uma árvore e impedir as pessoas de trabalhar. Você pode ficar sem energia, você pode ficar sem metade do time porque não conseguiu atravessar o trânsito, e eles já têm esses cálculos. Então a preocupação deles não é só que o mundo está caminhando para um problema climático, é que esse aumento de problemas climáticos vai impedir as pessoas de trabalhar.
É a visão econômica.
Visão econômica. Então é prejudicial
mexendo no bolso, aí as autoridades se movimentam.
Eles falaram uma coisa assim, no longo prazo vai prejudicar a humanidade, mas no curto prazo, economicamente, vai prejudicar muitas empresas. Vai ter empresa que vai ter problemas em lugares que constantemente vão ter inundações temporais, queda de árvore, queda de energia, por conta de mudança climática, né? Então, isso vai prejudicar, a empresa vai pensar duas vezes, eu vou montar minha empresa em Miami, que tem 6 furacões por ano, ou vou montar em Florianópolis, que tem 2. É mais ou menos isso que eles falaram lá, eu achei muito engraçado, porque eles têm esses números muito claros. Onde eu vou montar minha matriz da minha empresa, evitando risco climático.
Já é um indicador importante, então, a questão climática.
Já, porque eles trabalham com hora homem, muito forte. Quantas horas esses homens trabalham e eu não consigo produzir, porque realmente virou caos. A gente sofreu isso ontem, né? Uma chuvinha de nada parou Maringá.
Tá certo. Jefferson, muito obrigada, hein?
Obrigado, ouvintes. Obrigado você, Luciana.